בעזרת השם, דף כ"ח, דף ג'יומא, עשינו דף כ"ז עמוד ב, דף כ"ז עמוד ב, נעשה את שמניה ג'בשה, תלסים אמר מהזוטרה. יוז דף אנטריאור מסינמית, כוחן עשון, שני גזירי עצים. דפויס כאילו סקונים מונטבו המערכה, הפוגרה, כמו הלניה, כולכם עמדו הסטורס ג'מאדרה, כדה תורת שיהיה לארגורה, עושה את שהוא קומפרימטת על הארגורה דף פוגרה, יוסי בפרונטריאורמנט שכאילו תלוייקטינג ספטו ג'יג'יה. Spesso pergunta a Mara Marazuta, perguntou qual é o Marazuta, vei tem Maravash, tem que fazer Ravash e perguntou. Verá na Lotnanach, não ensinamos assim na Mishnah? Na Mishnah parece que é possível colocar as duas madeiras de noite, o Shnei Tziretzi. Como fala a Mishnah? Amar Lema Memune, falou encarregado sobre os Koanim, é o vice-Koen Gadol, Sgan. Tseu, o Imigias Manashkita. Vamos ver essa Mishnah no próximo Daf, começando o próximo capítulo. Saiam, ou seja, vão em um local aberto, e vejam se já clareou o leste do céu. Tinham que subir um telhado para ver se o leste do céu já estava claro. Para que? E Miguel Manashkita, para ver se já chegou o momento de fazer o abate do Korban Tamid, o sacrifício de Tamid, que era sacrificado logo depois do amanhecer. Veio os Manashnek Ziretzim, Loktani, eles não falavam até esse telhado. E vejam se já clareou o leste do céu, para ver se já podemos colocar os dois gzeretzim, as duas toras de madeira. Então fala, Marzutra, aparece nessa Mishnah, que é possível colocar as shnei gzeretzim de noite? Fala aqui não. Hach de leitle takanta ktani. Hach de itla takanta lo ktani. É um esforço para os corim terem que subir um telhado, para ver se já clareou o leste do céu. Portanto, só forçamos eles... E esforçamos eles a ver se já clareou o céu para Shkita. Por quê? Arteleitla takanta. Porque se o Korban Tamid vai ser abatido de noite, não vai ter nenhum conserto para esse Korban Tamid. Tem que ser queimado, desperdiçado. Portanto, esse Sgar, esse Memuné, esforçava os Koanim sim ver se já clareou realmente o leste do céu. Porém, Arteleitla takanta, porém, algo que tem um conserto, mesmo que a priori pode ser que o sábio da fronteira tinha razão, que era necessário colocar as duas toras de madeira de dia. Porém, Itle Takanta, se colocaram de noite, depois perceberam que ainda era de noite, não era de dia. Portanto, Itle Takanta deu um conceito, eles pegam essas toras de madeira e voltam a recolocar de dia. É uma fogueira válida, Loktani, isso não foi citado nessa Mishnah, porque não é um motivo para esforçar os Koanim a subir e ver se já caiu o céu para fazer o Shnei Gzeretzim. Isso fala aqui Agmará. Rica de Amri tem que falar uma outra versão da pergunta de Rabi Zera sobre Rabi Yohanan. Rabi Yohanan fala no dado anterior também, revisando, que um Zara, uma pessoa que não é Kohen, que ele arrumou a Maraha, ele arrumou as madeiras da fogueira, ele está Hayav Mitab de Shama, ele tem a pena de morte celestial, tribunal de Hashem no céu, decreta que essa pessoa tem que falecer antes do tempo dele, lo aleno. Matkivla Rabi Zera. Tem outra versão, um Ika de Amri, sobre o que Rabi Zera perguntou para Rabi Yohanan. Vimos uma pergunta no daf anterior, vamos ver outra pergunta agora. Existe algum trabalho, que não é um trabalho avodá tamá, um trabalho conclusivo. E é só um intermédio para outro trabalho. E um zar, um não coer, não pode fazer, ele invalida esse trabalho, tem a pena de morte celestial, rio mitab de shamay? Ou seja, a pergunta da Bezerra aqui, colocar as madeiras na maraha, na fogueira, não é um trabalho conclusivo. Ainda falta colocar os shnei gzeretzim, as duas toras de madeira. É só um intermédio, é um trabalho menos importante. Fala a Bezerra, o zar não tem a pena de morte por causa disso. Temos que pular 4 linhas e meia. E lá itmarahitma. Rashi, ele não tem na Gemara dele essas 4 linhas e meia. Ele é Itmarahit, agora concorda com o que a Bezerra perguntou e fala que Rabi Yohanan disse outra coisa. Ele não pensa em falar que se usar, ele arruma a fogueira e tem a pena de morte celestial. Amaravas, Rabi Yohanan, Fudravas, em nome de Rabi Yohanan. Zarshesi deshnek ziretzim. Se usar, ele colocou as duas toras de madeira, aí ele tem Hayab, ele tem a pena de morte celestial. Por quê? Ou ele vai avodar Tamahi. Porque é um trabalho conclusivo, ele terminou esse serviço de montar a fogueira. Montar a fogueira significa colocar a lenha e colocar os três direitos. Sim, o Zar terminou esse serviço, é um serviço muito importante. Tem que ser feito por um Kohen. Se o Zar fez isso, o não Kohen fez isso, ele tem a Rio Mitab de Shamay. Matkivarava, perunturava, ela meata se assim, que os nezirezim é um trabalho, avodatama, um trabalho conclusivo, tiba e paz. Sendo assim, devemos sortear quem é o Kohen que vai fazer o nezirezim. Não encontramos, falarava, que tem um sorteio para qual Kohen vai fazer o nezirezim. Rava tem um pressuposto que um serviço que é avodatama, um trabalho conclusivo, que o Zar não pode fazer, só um Kohen pode fazer, temos que sortear qual Kohen vai fazer isso. Por exemplo, pergunta na Velo, Baia, paz? Não fizemos um sorteio para saber qual Kohen vai colocar o Shnei Gzirei. Sim, mas a Tânia Abraita fala diferente. Misha Zahab e Trumata Deshen, aquele Kohen que foi sorteado para fazer Trumata Deshen, pegar um pouco de cinzas ou carvão do Mizbeah, colocar no chão da Azara, no leste, aquele Kohen que foi sorteado, esquebe-se do Shnei Gzireitzim, ele próprio vai fazer o Shnei Gzireitzim, as duas toras de madeira. Fora isso, também vai montar a fogueira do Betamigdash, é um sorteio que vale por três cargos. Como Rava pode falar que não sorteamos quem vai fazer o Shnei Gzireitzim? Fala, ah, que amado, isso Rava pensa em falar. Rava sim sabia disso. E faz Sula Bifnei Atzma, por que não se faz um sorteio específico para o Shnei Gzireitzim, se é um trabalho tão importante assim? Porque é um sorteio para a Trumata Deshen, que é válido para o Shnei Gzireitzim. Parece que o Shnei Gzireitzim é um trabalho menos importante. Fala aqui, de Amrina, como já foi explicado. O que aconteceu é, depois que os Hamim decretaram um sorteio para a Trumata Deshen, os Kohanim pararam de vir para o Beit HaMikdash para a Trumata Deshen. Eles tinham que acordar de madrugada, para talvez ser sorteados, eles pararam de vir. Para incentivar os Kohanim a virem fazer Trumata Deshen, eles falaram que esse Kohen que foi sorteado para Trumata Deshen vai merecer três cargos. Trumata Deshen, Amara, a fogueira e o Shnei Gzireitzim. Por isso, a priori, sim sorteariam um sorteio específico para o Shnei Gzireitzim. Pergunta, lembra da Avodat Amar Vezar Hayavale Amita Baia Pais? Será que é verdade isso que Rava falou? Que somente um trabalho, que é um trabalho conclusivo, não é um intermédio, um trabalho que termina um serviço, como colocar o Shnei Gzireitzim. Vezar Hayavale Amita. E se usar, não quando fez isso, ele tem a pena de morte celestial. Baia Pais, é necessário sortear. Somente esse trabalho. Elzar Hayavale Amita Lo Baia Pais, porém, esse é um trabalho que usar. O não Kohen não tem a pena de morte celestial se ele fez. Não é necessário sortear esse trabalho? O abate do Korban pode ser feito por um Zar, mesmo assim. Baia Paz, é necessário sortear, como já vimos várias vezes. Sorteavam qual Kohen ia fazer a Shchita. Falam na Shane Shchita de Trilat Avodah de Mamai. Vimos esse conceito no Daf anterior também. A Shchita é algo precioso para os Kohanim, é o primeiro serviço do dia. O abate do sacrifício de Tamid é um serviço, sim, importante para os Kohanim. É necessário sortear esse serviço. Um serviço que não é tão importante assim por ser o primeiro serviço do dia. Ou se não é um trabalho conclusivo, ou um Zar que fez isso não tem a pena de amor celestial, não é necessário sortear esse serviço, por ser um serviço menos importante. Temos que pular também agora algumas linhas. Três linhas e meia, Mar Marzutra vei e tem Maravashi, falou Marzutra, tem que falar que Ravashi fala isso. Af Anana Metanina, também ensinamos assim na Mishnah. Voltamos ao conceito do Shnei Gzireitzim. Temos uma prova da Mishnah, fala o sábio, conforme essa segunda versão da Gemara. Vemos assim nessa Mishnah que o Shnei Gzireitzim, essas duas folhas de madeira, é um trabalho conclusivo. A questão é, será que montar a fogueira e colocar o Shnei Gzireitzim ao final de algum serviço, ou não? Tem que só montar a fogueira, colocar o Shnei Gzireitzim, é só um intermédio para colocar os órgãos do sacrifício sobre a fogueira? Então, não seria uma avodat amah, um serviço conclusivo. A Gemara fala que sim, é um serviço conclusivo, colocar o Shnei Gzireitzim. Fala Marzutin e fala que Ravashi disse isso, temos uma prova da Mishnah, que o Shnei Gzireitzim é um trabalho conclusivo, terminando de montar a fogueira. Qual é a prova? Amar Lememune, fala que ele visse Kohen Gadol encarregado pelos Kohanim, Tziuru e Migias Marashchita, saiam, subam nos telhados e vejam se já chegou o momento da Shchita, o abate do Korban Tamid, se já clareou o leste do céu. Veilus Man Sidur Shnei Gzireitzim, Loktane, a Mishnah não fala, para eles subam antes disso, antes da Shchita, para ver se já podem fazer o Shnei Gzireitzim. Parece que eles fizeram o Shnei Gzireitzim, sem ver realmente dos telhados, se já clareou o leste do céu. Então fala aqui, Marzuto tem que falar que Ravashi disse, se vê daqui que o Shnei Gzireitzim pode ser feito de noite. Sendo assim, O Shnegzitzim é uma conclusão do serviço de montar a Maracha, que era feito de noite, montar a fogueira. É uma Avodat Tamá, é uma conclusão do serviço de montar a fogueira que pode ser feito de noite. Porque se fosse só um intermédio para colocar os órgãos do Korban na Maracha, deveria ser feito de dia, seria secundário ao próximo serviço. Secundário ao serviço de colocar os órgãos, que era feito de dia. E esse encarregado já ia falar para os Kohanim, subir nos telhados para ver se já podem colocar o Shnegzitzim, se já realmente clareou o leste do céu. Falando a mesma resposta que já vimos, a Mishnah só fala que esforçávamos os Kohanim a subir nos telhados para fazer a Shechitá. Porque de leitle takanta, não existe nenhum conselho para o animal que fez a Shechitá, se for um Korban, se a Shechitá foi feita de noite, temos que queimar esse Korban no crematório, no Betasrefá, no Betaminash, desperdiçar esse Korban. Ardeita atacada, porém um serviço que tem sim um conceito, mesmo que deveria ser feito de dia. Ou seja, mesmo que o Shnegzitzim pode ser feito de dia. Porém, se foi feito de noite, Ita atacada, existe um conceito para a situação. Peguem essas madeiras e voltem a recolocar de dia. Loktani, não necessito nessa Mishnah, que esforçamos os Kohanim, a ver se já clareou o dia subindo no telhado, para ver se já chegou o momento de fazer o Shnegzitzim. O momento de fazer o Shnegzitzim é antes do momento de fazer a Shechitá, fala Agmará. Mesmo que já clareou o dia um pouco para fazer o Shnegzitzim, não seria suficiente para fazer a Shechitá. Eles deveriam subir duas vezes no telhado para ver se já clareou o dia para o Shnegzitzim e depois para a Shechitá. Isso é demais, esforçar os Kohanim assim e não fazemos. Isso fala Agmará, Dralalach Barishoná. Terminando o segundo capítulo de Masechet Yomá. Barishonat, começamos um novo capítulo, Amar Lehem Emuneh, o terceiro capítulo, Bezat Hashem. Fala Mishnah, Amar Lehem Emuneh, esse capítulo se trata principalmente das leis do Kippur. Por esse primeiro alahá, é uma alahá que acontecia todos os dias do dia do Bet HaMikdash, durante o ano. Amar Lehem Emuneh falou esse vice-Kohen Gadol, esse Sgan, para os Kohanim. Seur Uim e Guias na Shechitá, subam os telhados e vejam se já chegou o momento da Shechitá. Tinha que ver se já clareou o leste do céu. E me guia, Haroe Omer, se já chegou o momento, aquele observador, o Kohen que foi subindo nos telhados, falava, Barkai, já clareou o leste. Mate ben Shmuel Omer, Mate, a filha de Shmuel, falava que é necessário mais ainda. Reir pne kol amizrach atcheve Hevron. É necessário falar que todo o leste do céu já clareou até Hevron. Só aí chegou o momento da Shechitá. Vehu Omer Hen, aparentemente esse Kohen que está observando fala assim, já clareou até Hevron. A questão é Velamot Tzrichu Lekach, por que necessário subir no telhado para ver se já clareou o dia? Porque não é suficiente ver do chão da Zra. Nashepa Machat Alama Ora Levana. Aconteceu uma vez que a luz da lua ficou muito forte, parecia Vidimu She'ir Mizrach, parecia que já clareou o leste do céu através do sol. Veshachatu et ha-tamid e fizeram abate do Korban Tamid. Depois perceberam que era a lua, não era o sol, veu tziu lebet ha-srefa. Tiveram que queimar esse Korban Tamid no crematório, infelizmente, o que não é bom. E começaram com esse decreto que o Kohen tinha que subir no telhado para ter certeza que era o sol que estava brilhando, não a lua. Se já chegou o momento da Shechitá, ouvindo o Kohen Gadol lebet ha-tfilá, isso era no Kippur. Levavam o Kohen Gadol para o Mikve, para fazer a Shechitá, Zé a clara, essa é a regra, Eba Migdash, Tiano Beta Migdash, Kola Meserret Raglav, Taun Tvila. Todo aquele Kohen que fez suas necessidades sólidas no sanitário, ele tem que ir no Mikve depois. Zé Kola Matil Maim, aquele que fez líquidos, Taun Kirush Adayim Veraglayim. Ele tinha que certificar suas mãos e seus pés, lavando suas mãos e seus pés, Netilat Adayim, Netilat Raglayim, com a água do Kior, a pia sagrada do Beta Migdash. Viramos a página, fala agora. Tanya, fala a Braita. Rabi Shmuel Omer, fala Rabi Shmuel sobre quando é suficiente que clareie o céu para fazer a Shechitá do Korban Tamid. Fala Rabi Shmuel, Barak Barkar. Fala Rabi Shmuel que esse observador, Kohen, que subiu no telhado, tem que falar que já clareou a parte de baixo do céu no leste. Rabi Akiva Omer, fala Rabi Akiva mais ainda. Alá Barkar, essa luz já subiu, não só na parte de baixo do leste, já subiu até o topo do leste. Aí pode fazer a Shechitá. Nechuma ben Afakshion Omer, fala o sábio, Avbarkai Bahevron. Fala o sábio que também a parte de baixo do céu de Hebron também já clareou. Aí podem fazer a escrita, Mate Ben Shmuel Omer, Mate Ben Shmuel, Amimuneu Apayasot. Ele era o encarregado dos sorteios do Betamigdash, Omer, a opinião dele é Irpnei Kolamizah Hatsheba Hebron. Ele disse que a parte de baixo do leste até a parte de cima, clarei, até Hebron. Aí podem fazer a escrita. É mais tarde ainda. Ele viu da Ben Betera, Omer, fala da filha de Betera, Irpnei Kolamizah Hatsheba Adba Hebron. Já clareou todo o leste, de baixo até em cima, até Hebron. Não só isso. Veatsu kola'am ish lemelachto. E todos os trabalhadores já saíram para fazer seus trabalhos. Só aí podem fazer a escrita do Korban Tamid, pergunta, é muito tarde. Yach nagale tuva. Se é assim, vão atrasar muito o abate do Tamid, até as pessoas saírem para os trabalhos mais tarde. Fala que não, é cedo. Liskor po'alim kamina. Que a vida bem inteira fala é se os proprietários já saíram para contratar os empregados que vão trabalhar naquele dia nos campos. Que é perto do amanhecer, não é tão tarde assim. Uma vez que citamos aqui a agilidade dos Koanim para fazer o abate logo cedo, agora traz a agilidade de Avraham Avinu para fazer as mitzvot. Amar Rav Safra fala o seguinte, Tzlutei de Avraham e Kimeshah Rekut. Fala Rav Safra que a reza de Menchá de Avraham também era bem cedo, no começo da tarde, Kimeshah Rekut, quando o lado direito do muro já se sombreia ele todo. Quando o sol nasce, ele está no leste, todo o lado leste do muro está iluminado. Quando passa o meio-dia, então o lado leste se sombreia. No momento que todo o lado leste se sombreia, é o momento de fazer a minhá, conforme Avraham Avinu, assim é o momento fazendo o princípio da tarde. A maravilha, você tem entendeu que Rav Safra querendo aprender essa halakha do momento de fazer a minhá para todas as pessoas. Fala Rav Yosef, Anan me Avraham neikum venigmar. Nós vamos aprender uma halakha para todo o povo de Israel. Se baseando na agilidade de Avraham Avinu, Avraham Avinu era muito, muito ágil. Amarava falava, Tana gamar me Avraham, Anan lo gamrina minei. O sábio da Braita sim aprendeu a halakha da agilidade de Avraham Avinu. Nós não vamos concordar com isso, nós vamos aprender também. E tem como falar a Braita, Avraham Avinu era um exemplo para todo o povo de Israel. O Bayom Hashmini e Mol Bezalul HaTofat, no oitavo dia da vida do bebê, ele sempre fazia o Brit Milá. Meramente Kol HaYom Kasher LaMilah, se aprende que todo o oitavo dia é válido para o Brit Milá. Mesmo tarde. Ela Shazrizim Akdimin LaMitzvot. Só que o quê? Que os ágeis, eles antecipam o Brit Milá no começo do dia, de manhã. Ou seja, isso é apropriado, mesmo que não é necessário. É possível fazer no final da tarde também, mas é apropriado fazer no princípio da manhã. Shneimar, como falou, passou com relação a Avraham Avinu, vai Ashkem Avraham Baboker, vai Achavosh. Quando Avraham Avinu ia sacrificar seu filho Yitzhak, ele acordou bem cedo e ele próprio amarrou o burro. Então se vê que sempre aprendemos a lachó da agilidade de Avraham Avinu para todas as pessoas, com relação ao Brit Milá. Então qual seria a pergunta de Rav Yosef? Rav Safra tem razão, temos que aprender sim de Avraham Avinu. A agilidade de rezar a minhá no princípio da tarde. Ele amarava, arava, sem explicar a pergunta de Rav Yosef. Rav Yosef, hakashale. Isso que Rav Yosef perguntou. Detrás, como fala a Mishnah, chal alve psachim liot berev Shabbat. Se a véspera de Pesach caiu na véspera de Shabbat. Na véspera de Pesach, 14 de Nissan, sacrificava o Korban Pesach, o sacrifício de Pesach. Era necessário sacrificar o sacrifício de Pesach depois do sacrifício de Tamid. O sacrifício de Tamid da tarde. Porém, se a véspera de Pesach caiu na véspera do Shabbat, ele sendo sacrificar o sacrifício de Tamid, sacrificar todos os Korban Pesach do povo de Israel, assar todos os Korban Pesach do povo de Israel antes de entrar o Shabbat, ele sendo sacrificar o sacrifício de Tamid o mais cedo possível. Então, Nishchat Beshesh Umerza, o Korban Tamid ele era abatido na sexta hora e meia da tarde. Ou seja, às 6:30, depois do Alotashacha, da aurora. Vekarev Veshevo Mertza ia terminar de ser sacrificado na 7:30 do dia. A questão é, Veneshchat e Mishach Rekutle, se fôssemos aprender essa halakha de Avraham Avinu, que o tempo de Minchá é quando o lado leste do muro já está sombreado, isso é antes da 6:30. Um pouco depois das 6 horas do dia, O lado leste está sombreado porque o sol já está mais inclinado ao oeste. Então se vê da Mishnah que nós, na dúvida, sacrificamos o Korban Tamid somente na sexta hora e meia. Então pergunta para vocês, se vê da Mishnah que nós não vamos como Avraham Avinu sustentava, que a partir quando o lado leste está sombreado já chegou a tarde de Minchá e para o Korban Tamid. Se vê que no Bet HaMikdash se faz a partir da sexta hora e meia do dia. Para a questão é mais puxar, qual a pergunta sobre Rav Safra? Vedima kotle de Bet HaMikdash b'shesh omertza meshachre. Fala o sábio, quando os Kohanim estão no Bet HaMikdash, eles não têm paredes como as paredes de Avraham Avinu, as paredes fora do Bet HaMikdash. As paredes do Bet HaMikdash eram grossas embaixo e mais finas em cima. A base era mais grossa, então demorava mais tempo até esse lado leste se sombrear, porque a base se estendia mais. Portanto, os Kohanim não tinham como saber qual é o momento certo de fazer o Korban Tamid se baseando no sombreamento do lado leste de um muro. Porque eles não tinham esse muro no Bet HaMikdash, portanto eles faziam, a partir da sexta hora e meia, do dia que com certeza já chegou o momento, que a parede leste do muro já está sombreada, e fazer um Korban Tamid. E nada, uma outra possibilidade é Shane Avraham, Avraham Avinu é diferente, fora isso que as paredes do Bet HaMikdash são diferentes, Avraham Avinu tinha uma coisa especial que outras pessoas não têm, de Tztagninu, Gdolaita Belibu, que ele tinha um grande entendimento de astrologia e astronomia. Ele sabia exatamente o momento que a tarde começa, se baseando nas estrelas e na posição do sol. Portanto, fora isso que ele via se o lado leste do muro se sombreou, ele tinha outra coisa para se basear na sua astrologia, astronomia. Nós que não temos essa capacidade, só temos esse muro que está sombreado, não podemos nos basear nisso. E na dúvida começamos a rezar a Minchá da sexta hora e meia e também o Korban Tamid da sexta hora e meia. Inami, outra possibilidade, é Mishum de Zaker, Veyoshev Veshiva Ava. Avraham Avinu era um grande Tamid Chacham e estudava a Torá até sua velhice. Portanto, Avraham Avinu tinha uma percepção de um Tamid Chacham. O Tamid Chacham tem uma percepção e pode se basear nos seus próprios sensos, nos seus sentidos. Nós não temos essa capacidade, portanto, nós temos a dúvida de começar a Minchá da sexta hora e meia e também o Korban Tamid da sexta hora e meia em diante. De Amar Abicham Abirabichanim, é como fala o sábio. Já da época dos nossos antepassados, nossos patriarcas, eles não deixaram de fazer yeshivot. Ou seja, Avraham Avinu estudava na yeshiva, como vimos, vamos fazer na continuação. Quando o povo de Israel estava no Egito, também tinham yeshivot. Shinema, como falou o Pasuk, Lech be'asaf, etzikrei Israel, Hashem falou a Moshe Rabbeinu, vá e reúna os sábios do povo de Israel. Com certeza, Moshe Rabbeinu não tinha que buscar todos os sábios dentro de Shishim e Boa, 600 mil pessoas do povo. Os sábios estavam em um local, estudando Torá, na Yeshiva. E o Amidbar, Yeshiva e Amar, quando eles estavam no deserto, também eles tinham Yeshivot. Shneimar, como falou o Pasuk, Esfali Yeshivim e Ish Mizikneh Yisrael, Hashem fala para Moshe Rabbeinu. Depois que Moshe Rabbeinu fala que ele não tem força de aguentar tantas dúvidas e problemas do povo de Israel, Hashem fala para Moshe Rabbeinu nomear 70 sábios que vão ser sublíderes do povo de Israel para ensinar as halachot. Também nessa situação, Moshe Rabbeinu tinha que ir para a yeshiva, onde os sábios estavam ensinando a Torá, e chamá-los. Não é necessário buscá-los em todos os 600 mil Yehudim. Avraham Avinu, Zaken de Yoshev Be'yeshiva, também Avraham Avinu era Zaken. Zaken não significa de idade. Significa Zeka na Chokhmah, uma abreviatura. É uma pessoa que recebeu sabedoria. Também é uma pessoa jovem, pode ser chamada um Zaken, um sábio. Avraham Avinu era Zaken de Yoshev Be'yeshiva. Era um sábio que estudava Torá, na Yeshiva. O único modo de estudar Torá e crescer na Torá é na Yeshiva. Shinimar, como falou, posso ver Avraham, Zaken, Baba Yamim. Avraham Avinu era sábio, Baba Yamim, e tinha idade. Tem que dizer que Avraham Avinu também era sábio da Torá. E é para Yeshiva. Portanto, Avraham Avinu poderia sim se basear nos seus sensos de perceber quando começou a tarde exatamente, mesmo antes da sexta hora e meia do dia. Yitzhak Avinu Zaken, Veyoshev Be'yeshiva. Também Yitzhak Avinu era um sábio de Torá, e esse da Torá na Yeshiva chama, como falou o Pasuk Vayikra, Zaken Yitzhak. Aconteceu quando Yitzhak estava de idade.
Yitzhak Avinu estava de idade significa não só que ele tinha idade, significa que ele estava fraco por causa do estudo da Torá. Como eu falei em outro lugar, que o estudo da Torá mateshet kohol shel adam. A Torá enfraquece a força física da pessoa. Yitzhak estudou tanto a Torá, quando ele já tinha idade, realmente ele ficou fraco, não por causa da velhice, e sim por causa da Torá que ele estudou. E perdeu sua visão também. Foi na ocasião que Yitzhak ia abençoar Esav, depois de Yaakov vindo pegou Abraha, como sabemos. Yaakov vindo Zaken Veoshev Beshivá, e também Yaakov vindo era sábio da Torá, ia para Yeshivá estudar a Torá. O único lugar de estudar a Torá e crescer na Torá é Yeshivá, como falou o pastor Benei Sen Kavdum Izoker. Que os olhos de Yaakov perderam sua visão por causa da velhice, significa por causa da sabedoria da Torá dele, que enfraqueceu o seu corpo e prejudicou sua visão. Não significa que a Torá prejudica a pessoa, significa que a Torá enfraquece a pessoa. Juntando com a velhice, realmente a pessoa, Laura, não pode chegar a ter esses problemas que os patriarcas tiveram. Eliezer ben Avraham, Zaken Veyoshev Beshivaya, Eliezer, escravo de Avraham, também era um sábio da Torá que estudava a Torá em Yeshivá, de Avraham Avinu. Shema, como falou o pastor, Vayomer Avraham Elavdom, Zkan Betu. Avraham Avinu falou para Eliezer, seu escravo, o sábio da sua casa. Hamoshel Bechol Hashelu, que dominava tudo que era de Avraham Avinu. Significa isso, que dominava tudo que era de Avraham Avinu? Ele era só um escravo. Amar Abelazar, falou Abelazar, Moshe Beturat Rabu. Eliezer dominava tudo que era do seu dono, e dominava toda a Torá de Avraham Avinu. Isso fala na Ru Damesek Eliezer, o pastor chama Eliezer de Damesek Eliezer. O que significa Damesek? Amar Abelazar, Shedoleu Mashke Beturat Rabu. Damesek é uma abreviatura de Doleu Mashke. O Dalet refere a Dole, puxar água, e o Mem Shin Kuf refere a Mashke, regar outros. Ele pegava as águas de Avraham Avinu, a sabedoria de Avraham Avinu, e regava outros, ensinava outros Torá. Mituratô Xerabô, a Torá de seu dono Avraham Avinu, lá Lacherim para outros. Continua, Amarav falará, Kiem Avraham Avinu kol haTorá kulá. Falará uma novidade muito grande, que Avraham Avinu cumpriu toda a Torá. Ele não tinha a obrigação de cumprir toda a Torá, mas ele cumpriu toda a Torá que temos hoje em dia. Shlimar, como falou o Pasuk, Ekev Asher Shama Avraham Bekuli. Hashem falou para Yitzhak que vai cumprir as promessas que prometeu para Avraham Avinu, uma vez que Avraham Avinu cumpriu, escutou a voz de Hashem, a continuação do Pasuk é Vaishmor Mishmarti, cumpriu a minha guardia, mitzvotai as minhas mitzvot, chukotai as minhas leis que pessoas comuns não conseguem entender, vetorotai e as minhas torot, o plural de Torá, Torá Shebirtav, Torá escrita, o Chumash, e Torá Shebealpé, a Mishnah e o Talmud. Amar lei, Rav Shimi Barachi, a lei Rav. Foi Rav Shimi Barachi, a lei Rav, perguntando, Ve'em Hasheva mitzvot, talvez Avraham Avinu só cumpriu as sete mitzvot, que um Bnei Noach, um Goi, tem que cumprir. Qual é a prova que Avraham Avinu cumpriu todas as mitzvot da Torá que temos hoje em dia? A questão é, Ha'ikana Emilá, Avraham Avinu teve que fazer Brit Milá, um Goi não tem que fazer Brit Milá, daqui seria que Avraham Avinu teve que fazer outras mitzvot, fora as sete mitzvot do Bnei Noach, porém, Ve'em Hasheva mitzvot, o Milá talvez essa é uma exceção, Avraham tinha que cumprir as sete mitzvot do Bnei Noach, e também Brit Milá. Amarle, falou o sábio Rav, Pravshim Barachia, Imken mitzvotai vetorotai lamarim. Isso é assim, porque o pastor tem falado com relação a Avraham Avinu que cumpriu as mitzvot de Hashem e as torot, a plural de Torá de Hashem, que é a Torá Shebichtav e Torá Shebealpé. Então fala Rav, com certeza Avraham Avinu cumpriu todas as mitzvot que nós temos hoje em dia. Amar Rav, fala Rav, aveitema Ravash, tem que falar que Ravash fala isso, que ema Avraham Avinu afinu eruvet afshirin. Avraham Avinu cumpriu também leis rabínicas, também Eruvei Tafshilin, preparação de dois cozidos na véspera de um Yom Tov, quando o Yom Tov caiu na véspera do Shabbat. Se o Yom Tov caiu na sexta-feira, preparemos na véspera do Yom Tov dois cozidos para poder cozinhar no Yom Tov para o Shabbat. Esses dois cozidos é o princípio do preparo da refeição referente ao Shabbat, e a pessoa pode continuar preparando também no Yom Tov. Mesmo que é uma halakha rabínica, Avraham Avinu cumpriu essa halakha rabínica. Shneimar, como falou o pastor, Torotai, as minhas Torot. Achat Torah Shebichtav, achat Torah Shebealpe. Tanto a Torah escrita, o Chumash, quanto a Torah oral, a Mishnah, o Talmud, que são a extensão do Chumash. A especificação de vários casos que decidem a halakha nessas situações. Avraham Avinu sabia toda a Torah nos mínimos detalhes, também a Torah oral. Continua. Matia ben Shmuel Omer. Fale a Matia, filho de Shmuel, na nossa Mishnah, que não é suficiente que esse observador que está no telhado veja que o leste do céu está claro. Ele sabe que seja claro até Hebron. Vehu Omer Hem. Aparentemente esse coelho observador fala que já iluminou até Hebron. Vehu Omer Hem. E ele fala assim. A questão é Man Amar Hem. Quem é que fala assim? Quem é que responde alguma coisa? Ele é aquele que está no telhado. Ele pergunta e mesmo responde. Agora fala, ele sonhou e ele próprio interpretou o seu sonho? Ou seja, ele pergunta se já iluminou até o Hebron e ele próprio responde que sim. Como se trata isso? Deve ser que aquele que está no telhado pergunta se iluminou até Hebron e aquele que está no chão fala sim. Menayad, de onde ele sabe que já iluminou até Hebron, se aquele que está no telhado não sabe. Explica, Gumara, temos duas possibilidades de explicar nossa Mishnah, não sabemos. Pode ser que aquele que está no chão fala assim. Pode ser que aquele que está no telhado fala assim. Explicando. Ou seja, uma primeira resposta é aquele que está no telhado fala assim. Aquele observador fala que todo o leste está claro, de baixo até em cima do céu. É aquele coelho que está no chão fala para ele, até Hebron está claro. E aí o coelho que está no telhado fala que sim. Ele sempre faz essa pergunta e resposta para enfatizar para todos os coelhos que isso é necessário. Que o coelho observador tem que perceber se está claro até Hebron. Daí vai ter outra resposta, é Ach de Kayahara. Pois é, aquele que está no chão fala sim. Por quê? Amariun, aquele que está no telhado fala, Reir Pnei Konamizrah, toda a face leste já está clara, mesmo embaixo, mesmo em cima do céu. Da Marlei, aquele que está no telhado tem que perguntar para aquele que está no chão, Atiba Hebron, eu tenho que perceber se está claro até Hebron? Da Marlei, aquele que está no chão fala sim. Você tem que perceber se está claro até Hebron. Ou seja, tudo esse... pergunta e resposta, como falamos, que para os coelhos saberem que o observador no dia seguinte também tem que fazer a mesma coisa, tem que perceber se está claro até Hebron, a parte de baixo do céu até a parte de cima do céu. Isso fala que é uma coisa da Shem amanhã, novo Daf, não vale a pena perder, Baruch Adonai Olam, Amém.